Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, estamos aqui celebrando o 40º episódio desse podcast que traz semanalmente um apanhado das coisas mais tradicionais, das coisas mais bizarras que você vai encontrar no esporte pelo mundo. E a pergunta que não quer calar, Celinho, como você estava quando a gente começou há 40 podcasts atrás? Mais triste, eu imagino.
Claro. Depois desse podcast virou outra coisa, né?
Melhorou, você foi até pro Twitter, olha só que beleza. Olha só, hein, Celinho? E como é que tá essa vida de Copa do Brasil aí? Já tem uns 3 podcasts, você não veio porque você tá evitando que o Galo seja eliminado precocemente?
Pois é, foi boicotado 3 podcasts aí, né?
Boicotado, você se auto-excluiu.
Rodolfo está aqui conosco também, que não nos deixa mentir. Que Celinho estava viajando o Brasil com o Galo, é ou não é, Rodolfo?
É, ué. Primeiro lugar, tudo bem, galera? Ô, Celinho, seu time, hein? Até quando tá no estádio do adversário, o São Refletor aparece lá, ué. Tá doido?
Pois é, nós estamos modernizando essa técnica aí.
Já tá passando o Guilherme Bundinha como segundo maior jogador da história do Atlético. Daqui a pouco pega o Ronaldinho Gaúcho. Estamos aqui também com o seu Glauber Maia.
Opa, galera, como é que vocês estão? Bom demais?
E aqui não estamos, naturalmente, com o seu Ciro de Oliveira, que a presença dele aqui está cada dia mais rara. E também não estamos com o seu Emanuel Besco, que por motivos familiares teve que sair, porque o pessoal lá estava querendo bater nele na casa dele.
Afinal de contas, tem coisa mais importante para fazer na vida do que participar de um podcast mequetrefe desse aqui, né?
Isso aí na cabeça dele.
E o resto falar que ele, pessoal. A gente não pode falar que ele perdeu uma disputa pra irmã dele, não, né?
Não, Celinha. Para de dar spoiler, Celinha. Acaba com a moral do cara.
Dizem por aí que ele comanda os esquemas lá e que a irmã mais nova dele é, tipo, tutoriada por ele. Agora a gente não sabe se isso é bem verdade. Depois dos últimos acontecimentos, principalmente.
Inclusive, um abraço, Arinha.
Um grande abraço para você, é verdade. Nós gostamos de você, apesar de desfalcar o podcast. Muito bem, pessoal, queremos agradecer a todo mundo que anda com a gente nessa nossa empreitada de conteúdo de qualidade aqui na internet. E vamos, dessa vez, nós vamos, para facilitar a vida de quem nos escuta, nós vamos dar a pauta, para provar que nós temos pauta, porque o povo acha que a gente não tem pauta. Temos pauta, sim. Hoje nós vamos falar de Libertadores, de Champions League, de Liga Europa, da épica atuação de Hugo Calderano no aberto de Doha de tênis de mesa. Vamos falar e discutir por que ninguém passa para a Olimpíada de Inverno, se não está vendo em lugar nenhum. Vamos dar um pulo na NBA que está pela reta final. Siroca diz que ele aparece aqui antes da temporada acabar. Não sei se isso é verdade, mas estamos acreditando nele. Temos as Europa fora aí com os campeonatos que Celinho disse que andou acompanhando, mesmo não aparecendo aqui nos últimos podcasts. Vamos falar sobre a Copa do Brasil, que daqui a pouco o time de Celinho pode ter eliminado ou classificado. Estou sendo para ele seguir firme, afinal de contas. E estaduais que, graças a Deus, estão chegando no mata-mata, que eu não estou aguentando mais esse trem. Senhores, fiquem à vontade, vamos começar pelos estaduais. Rodolfo, manda ver aí no Campeonato Mineiro.
Diga. Antes, deixa eu só fazer uma nota triste aqui, cara.
Naturalmente. Não gostamos de coisas tristes, mas...
Sim, é porque hoje nós perdemos o Bebeto de Freitas, né? Trabalho no...
Ah, é verdade.
O Atlético,
é verdade.
Foi técnico da geração de prata na seleção brasileira de vôlei. Uma pessoa muito importante para o esporte brasileiro, um executivo do esporte que... fazia a coisa funcionar, infelizmente hoje partiu para um outro plano, deixou um legado muito importante aqui na, no nosso país com relação ao vôlei. Acima de tudo, o cara é muito correto, muito íntegro, muito honesto com tudo que ele sempre fez. Fica aí a nota triste da perda do Bebeto de Freitas.
Verdade, eu lembro do Bebeto de Freitas treinando a seleção da Itália de vôlei.
Sim.
Eu posso estar muito enganado, mas eu acho que ele treinou a seleção da Itália. Tenho pra mim que na carreira dele de técnico teve isso.
Foi uma morte pra lá de inesperada que ele morreu, tava trabalhando, inclusive fazendo um evento na cidade do Galo, quando teve um mal súbito, uma parada cardíaca e não resistiu.
Ele tinha acabado de apresentar o time de futebol americano do Galo na coletiva e depois, na hora que foi apresentar a cidade do Galo pros jogadores, veio a falecer.
Cara, isso é tenso, viu? Nossos sentimentos da família, principalmente.
Exatamente.
Muito bem, Rodolfo. Agora sim, Campeonato Mineiro. Resuma para mim em uma palavra. Quais são os oito classificados em uma palavra? Essa foi ótima. Rodolfo, os oito classificados. Só isso.
Agora é o mata-mata da pelada sem vergonha.
Mata-mata.
Primeiro
não,
lugar,
mata,
Rodolfo, né? Quem ficou em primeiro?
A classificação. Fala os confrontos já direto.
Pode ser,
O líder invicto Cruzeiro vai jogar de novo com o oitavo patrocinense. Jogo único no Mineirão.
Virou basicamente um confronto de ida e volta, né?
Nesse caso. Aí sábado, vai ser no sábado. O segundo colocado, o América. E esse é meio surpreendente. O América ter ficado em segundo à frente do Atlético. Vai pegar o sétimo colocado, Boa Esporte. Sábado também no Independência. O terceiro colocado, Tupi. É o único jogo só com times do interior. O Tupi vai pegar o RT em Juiz de Fora também no sábado. E no único jogo do domingo, o Atlético vai... Não, peraí, falei errado. O Tupi vai jogar com a Tombense, em Juiz de Fora, no sábado. E o Atlético vai jogar com o RT no Independência domingo. Do mais, Vila Nova e Caldense safaram na Taba da Beirada. E Uberlândia, junto com o Democrata de Governador Valadares, que foi... rebaixado, mas rebaixado bonito, tomou um 7-1 do Tupi. Esses dois estão de volta ao módulo 2 do Mineiro ano que vem.
Isso porque uma rodada antes eles tinham arrancado um 4-3 para impedir a queda, né? Aí na última toma um 7, mas tudo bem.
Entendi.
Muito triste o Uberlândia cair, cara. Porque o Uberlândia é a segunda maior cidade de Minas Gerais, não tem um time na primeira divisão do campeonato.
Pois é.
Não, e detalhe...
Não deve ter dificuldade pra voltar, não, né? Eu acho.
E detalhe, o Uberlândia vai jogar a Série D esse ano. Vai. Ou seja, eles não conseguiram... Se foi lanterna do Mineiro, vai passar vergonha na Série D do Brasileiro se não fizer nada de diferente.
Que isso, hein, cara. Muito bem. O Vila Nova, que eu achei engraçado. O Vila Nova tava ali no jeito já pra classificar, acabou ficando de fora. Vila Nova e Caldense, aliás, dois que ficaram o tempo inteiro lá na...
Deixaram a Caldense... na zona não, perigosa.
Não só ficaram o tempo inteiro na zona de classificação para a próxima fase, como são dois times tradicionalíssimos aqui de Minas Gerais, né? Duas camisas pesadas.
Exatamente. O problema do Vila Nova foi os cinco últimos jogos sem ganhar, e ninguém aguenta.
Pois é. São dois times que já foram campeões estaduais, entre os poucos times que... já ganharam o Mineiro.
Pois é.
O Vila cinco vezes, inclusive.
Exatamente. Acho que só além dos três grandes, só o Vila Siderúrgico e a Caldense ganharam. E o Ipatinga. Esqueci do Ipatinga.
Tá muito lá bem. No módulo 2 lá.
Pois é. Rio Grande do Sul, graças a Deus, nossos amigos de Novo Hamburgo escaparam. Sim. Fiquei muito satisfeito com isso. E escaparam, já estou preparando para enviar para a turma lá umas perguntinhas que nós vamos fazer uma matéria bacana com eles. Se ficou bacana esse campeão, vai ficar mais bacana ainda eles escapando do jeito que eles escaparam.
Não. É detalhe, é outro que vai jogar a Série D esse ano também. E que, assim, se safou do rebaixamento, mas porque o Cruzeiro do Rio Grande do Sul perdeu em casa pro Caxias. E o Novo Hamburgo rumou o um empate fora de casa contra o Avenida e se safou na tábua também.
Inclusive, a única possibilidade de um Cruzeiro cair é essa aí, né?
É a única, viu? E caiu junto com o São Paulo, veja só.
Cruzeiro e São Paulo rebaixados no Rio Grande do Sul.
O Grêmio ficou ali de bobeira, de gaiato, jogou as três últimas rodadas do campeonato, as quatro, né? As quatro últimas rodadas do campeonato para chegar em sexto, para garantir um confronto contra o Inter e eliminar o Inter nas quartas de final. Eu fiquei chocado com isso.
Certeza, né? Último.
Não, o mais cabuloso foi isso. O Grêmio ficou capengando ali, o Inter estava liderando. Até eles entrarem com os titulares, chegou a ficar quase na lanterna do Campeonato Gaúcho. Mas aí arrancou quatro vitórias seguidas e classificou.
É malandragem, os caras ficaram ali pensando, não vou fazer nada enquanto não tiver estritamente necessário. Quando foi necessário, pá, 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 na cara do Inter. Inclusive o D'Alessandro deu piti, brigou antes do jogo, velho. Eu não dou conta desses caras.
Nunca tinha visto isso na minha vida.
Mas eu concordo inteiramente com o que o Maicon falou que gerou a briga. Vocês viram
que verdade. Foi o motivo da briga? Ele falou que a única chance do Grêmio, do Inter ganhar do Grêmio, era no cara coroa.
Não.
Não, pro D'Alessandro não apitar o jogo.
É, o juiz falou assim, ó, não quero Montinho, não quero ninguém reclamando da arbitragem, acho que era todo mundo jogando bola. Aí o Marco virou pro juiz e falou, ah, então beleza, então quer dizer que o D'Alessandro não vai apitar o jogo. Aí o D'Alessandro partiu pra cima do Marco.
Merecido.
Concordo plenamente com o Marco, porque o D'Alessandro apita todo jogo. E tá certo.
E é um bala assim, Alce.
Enche o saco do juiz.
O juiz não apita.
Ô, Bruno,
enfim.
A respeito do campeonato estadual, preciso dar uma notícia bombástica aqui.
Manda ver.
Porque nesse exato momento está acontecendo um grande, gigante, enorme Náutico e São Raimundo pelo campeonato roraimense. Valendo a liderança do grupo B do campeonato lá, todos os dois times empatados com 6 pontos. Quem ganhar assume a liderança isolada do grupo B.
Isso aí é clássico, viu?
Não, Glauber, dessa vez você buscou longe. Coisa de outro hemisfério, inclusive.
Outro hemisfério. Podia até entrar no esporte esquisito isso aí.
O Nice não é esporte ofensivo. Esquisito, né? Vai ter esporte esquisito depois aí.
Eu achei isso ofensivo, tá, Celinho?
E só pra achei falar ofensivo. Também, aproveitar que nós estamos aqui no Campeonato Roraimense, o Gás ganhou do Real e tá chutando bundas no grupo A do Roraimense.
Olha o Gás!
Não, velho, puxado esse óleo gás aí, eu não...
Inclusive,
nossa.
Chama, se quiser pingar aí, nós estamos aí, viu?
Pois é.
Tá pingando.
Muito
não,
bem.
E o Baré não tá aí, não, é?
O Baré tá, ó. O Baré tá terceiro colocado do grupo A.
O Baré é muito tradicional, Rodolfo. Claro que ele está lá.
O único Baré que eu lembro é o refrigerante que tinha Baré. Por aqui há muitos anos
eu
atrás.
Eu gosto muito dos caramelos em Baré. Não é exatamente Baré, não, mas... aqui, no Campeonato Roraimense, não tem zona de rebaixamento. Então, muito provavelmente, não deve ter segunda divisão lá, não.
Não. Pra encerrar esse papo de estadual de uma vez, o Pipico ainda é o artilheiro do Campeonato Carioca.
Pronto.
O Campeonato Carioca não acabou ainda, não?
Eles ainda estão na fase de grupo da Taça.
Até agora teve só uma das 587 finais que tem no campeonato.
Ah, eu não aguento. Aqui, só para encerrar meus palpites aqui, meus palpites, minhas opiniões sobre. Minas Gerais está certinha, as quartas de final, um jogo, Rio Grande do Sul e São Paulo tem ida e volta. Para quê ida e volta?
Na verdade, a verdadeira não devia ter ida e volta nenhum jogo, né? Para diminuir o número de jogos. Já resolver isso rápido, ir embora todo mundo, caçar mais o que fazer, algo mais interessante para fazer.
Pois é, velho. Agora eu gostei uma coisa. Lá em São Paulo, eu fiquei satisfeito de ver uns times igual o Novo Horizontino, Botafogo, Bragantino, passando de fase. Eu gosto de time tradicional assim.
Ah, eu não gostei não, porque eu não gosto de campeonato estadual em hipótese alguma. Nem quando o Novo Hamburgo ganha lá no Rio Grande do Sul.
E o Borrão velho lá da Colômbia é artilheiro lá em São Paulo.
Pra mim, estadual acabou naquele ano que o Cruzeiro foi eliminado na Libertadores, jogando com Farias e Ortigoça no ataque, porque nossos dois atacantes machucou jogando rural, que era o Alisson e o Thiago Ribeiro.
Nem me lembro desse.
Isso é uma diferença muito grande em relação ao Ortigoça e Farias. É. Esse craque de bola.
Diversão da massa.
Bruno e eu, nós estávamos lá naquele fatídico dia.
Grau também. Tá lá,
e eu ainda tive que voltar para BH ainda, se tiver só que atravessar a rua.
Não, atravessar a rua não, pegar um busão lotado, com todo mundo xingando, incrédulo, para chegar no centro da cidade.
Aquele dia o cara vai tranquilo e tava mandando a própria mãe, a puta que pariu.
Foi por aí mesmo.
Se eu não estou enganado, a gente tem até um post sobre esse jogo no Start Sports. Eu só não vou garantir que eu vou ter que pesquisar aqui, mas acessem lá que deve ter, viu?
Ainda era no outro
formato.
Era no outro podcast, no outro blog ainda.
Ah, mas eu posso ter republicado, senão eu vou fazer isso, inclusive.
Merece.
Muito não, bem.
Acho que tá lá no bloco das zebras, não estou enganado.
Pode ser. Mas vamos de Copa do Brasil, Celinho. Eu sei que está por dentro aí da Copa do Brasil. Qual que é a expectativa sua para essa competição, Celinho? Título? Igual eu tô.
Sobreviver pelo menos mais uma.
Hã?
A gente sobreviver pelo menos mais uma eliminatória, eu acho.
Ah, então você tá acha? Bom. Vamos... É. Aqui, minhas perguntas. Não vão perder tempo com esse negócio, não. Celinho já falou tudo o que queria. É, vamos lá.
Ele não falou nada.
Vou falar, Celinho.
Celinho tá 3 PS fora e você tá excluindo ele rápido desse
posso
jeito.
Posso fazer uma revelação aqui a respeito da Copa do Brasil? Final do ano vocês me
contam.
O campeão vai ser o Corinthians, porque é o único time no Brasil que tá precisando pagar o próprio estádio.
Exato.
Pronto. Final do ano vocês me cobrem.
Tá anotado. E gravado também.
Grava.
Bom, pessoal, vamos lá. Eu quero só que vocês falem quem vai passar. Atlético Paranaense e Ceará.
Atlético Paranaense, 6-5 dessa vez.
Rodolfo?
Ah, não sei. Esse aí pode sair qualquer coisa.
Você começou com a parte mais equilibrada.
Não, é... Paranaense é muito aleatório, né?
É, basta lembrar aquele jogo maluco com o Tubarão lá.
Aqui, Ceará
é
passa.
É o primeiro jogo? Já teve jogos de ida de todos os times.
A gente falou semana passada, Rodolfo. Você não está escutando o próprio podcast que você participa?
Ah, não lembro mais não, sou.
Já ida foi 0-0. Quem passa?
Ah, o Ceará passa.
A volta é lá.
O Ceará passa. No jogo.
Ceará passa. E você, Celinho?
Ceará passa.
Beleza. Inter ganhou em casa do Cianorte de 2-0. Quem passa?
Inter
passa. É possível.
Passa o Inter, senão o D'Alessandro morre. No Engenhão, Avaí 2, Fluminense 1. Quanto que vai ser a ressacada para o Avaí?
7-0 para o Avaí.
Eu acho que o Avaí também passa. Apesar de que ele não é nem um tiquinho confiável também.
É ruim, que você quer dizer, né? Muito bem. Goiás ganhou do Curitiba em casa de 1-0. Quem passa?
Totalmente incerto esse aí.
Pode sair qualquer coisa.
Nem
meu sabe. Curitiba, dia que agora que não tá precisando, eles vão ganhar.
É.
Ponte Preta 0, Sampaio Correia 0. Quem passa? O jogo também. De volta é lá no Castelão.
Sampaio Correia.
Também aleatório.
Sampaio passa. Ponte Preta Sampaio. Tá numa draga que quase foi rebaixado no Paulista.
Exatamente, Sampaio passa. São Paulo 2, CRB 0 no Morumbi. Quem passa?
São Paulo.
Agora São Paulo vai passa. Ser São Paulo, né? Eles arrumaram um técnico.
Ou não, né?
Bragantino 1, Vitória 0. A volta lá na Bahia.
Ixi. Bragantino. O Vitória não é nem um pingo confiável também. Vou apostar no Bragantino também.
Vitória vira na base da Macumba.
Eu boto no Vitória também.
Figueirense 0, Atlético Mineiro 1. Passa o Galo. Que o Galo é campeão.
Comemora o torcedor do Figueirense.
O time de Celim já tá nos oitavos, Su. Ele não vai pegar ninguém na reta, nenhum time da Série A.
Passa o Galo com emoção.
Não é possível. Vocês vão precisar de São Refletor de novo?
Ferroviário do Ceará 1, Vila Nova de Goiás 1. A volta no Serra Dourada passa Ferroviário.
Nossa.
Ferroviário.
Eu acho que o Vila passa.
Náutico 2, Cuiabá 1. A volta na Arena Pantanal, Cuiabá passa.
Eu também acho que o Cuiabá passa. Não.
Se Náutico não 1-0
passar, Cuiabá. Não tem mais gol fora de casa esse ano.
Não.
Mas Cuiabá passa do mesmo jeito.
Muito bem, o artilheiro dessa bagaça é o Rômulo do Avaí e o Everton do Cuiabá. Esse Everton vai ampliar a sua artilharia. Muito Nossa bem, senhora. Adiante, como diria o outro. E o Bebé de Freitas, acho que foi bicampeão da Liga Mundial com a Itália. Pois eu lembro disso.
Foi. Ele é o único técnico brasileiro campeão para um time estrangeiro.
Era muito bom, velho.
E essa cachorrada brigando aí?
É na janela dos estúdios.
Tá resolvido.
Pois é. Vamos lá. Agora nós vamos adiante. Vamos agora atravessar para as Europa. Celinho, manda ver nos campeonatos estaduais, começando pela Itália.
Passa, Bruno. Me ajuda aí. Lá não tem estadual, não.
Estaduais. Estaduais da Europa. Estaduais com gripe.
Falou. Quem falou isso? Eu falei isso? Que absurdo. As ligas nacionais europeias, começando pela Itália, porque na Itália teve um momento muito bacana no jogo da Fiorentina. Manda ver, Sérgio.
Isso aí. E também porque a Itália é o único que tem, ainda tem emoção, né? Tem disputa nesse negócio.
É verdade.
Eu vou começar destacando exatamente esse jogo da Fiorentina contra o Benevento por 1-0, nada de relação com a tabela, que a Fiorentina tá lá para nono lugar, mas a homenagem pro Astori foi bacana demais da torcida Fiorentina. Teve homenagem em tudo quanto é jogo na Europa, mas todo mundo tava esperando para ver a homenagem da torcida da Viola. E foi muito doido. Aos 13 minutos teve um minuto de silêncio em homenagem a ele. E também no final do jogo o pessoal todo emocionado e tal, cantando. Enfim. Alguma coisa que vocês queiram comentar dessa...
O substituto dele, que é o Vitor Hugo.
Vitor Hugo, brasileiro, né?
Inclusive, nós colocamos lá no Instagram a foto dele com a camisa em homenagem ao Astori. Tem também a foto também da arquibancada, né? A torcida fazendo um mosaico para ele. O negócio foi bacana.
É. Com o Vitor Hugo batendo continência.
Exatamente.
O capitão mesmo.
Uhum. E lá na frente, o que eu tinha falado que aconteceu, Napoli fez o quê? Está rateando. Manda ver, Celinho.
Exatamente, está rateando. Está tendo problema em todos os jogos decisivos, assim, contra os times da parte de cima. Dessa vez, empatou com a Inter em 0-0 fora de casa. E a Juventus aproveitou para vencer a Udinese por 2-0 e passou à frente com 71 pontos contra 70. E a Juventus tem um jogo a menos. O Dybala acabou com o jogo, tá voltando à boa fase.
Ele tem acabado com todos os jogos, né?
Depois, assim, ele tava numa fase terrível. Aí depois teve um jogo, acho que na rodada anterior, que ele fez um gol no último minuto de jogo, um gol que ele bateu deitado na bola, jogou ela no ângulo. Depois acabou com o Tottenham e aí destruiu esse jogo agora.
Exato.
Acho que de italiano é só isso, a Juventus agora.
Celinho, tem que destacar a frase uma frase interessante que mostra de jogador raiz que o técnico do Milan, Gennaro Gattuso, falou sobre a classificação da Juventus. Você não viu essa?
Não, qual frase?
O Gattuso falou o seguinte, que se a Juventus for campeã da Champions, ele corta as bolas dele.
Nossa, que coisa arriscada de prometer.
Acho que agora já temos um favorito, viu?
Pintou o campeão?
Nossa,
e pintou o campeão.
Teve mais um jogo aqui, a Roma vencendo o Torino por 3-0. Até digo.
E a Roma pegou no tranco, hein?
Uhum. Tá até fazendo bonito aí.
Pois é. Vamos agora pra onde, Celinho?
Vamos pro futebol inglês?
Vamos ver, manda ver.
Na abertura da rodada já teve um United Liverpool.
Aliás, não é assim. É o maior clássico da Inglaterra.
Exatamente. Os dois maiores campeões e tudo, né?
Exato.
E aí o United venceu por 2-1.
Como que, Celinho? Me explique como que eles ganharam o jogo.
Ganharam com o Rashford destruindo o jogo, né? Diz que esse Rashford é plenamente desperdiçado pelo Mourinho.
E digo mais, ganharam com direito a um caminhão na frente do gol no final da partida.
Do Manchester?
Você não viu o jogo, não? O segundo tempo foi o time do Manchester todo dentro da área defendendo.
Ih, no estilo Mourinho, então, né? Estilo o cara não, desse não merece. Não, apesar que se não existisse o City, ele tava ganhando o campeonato. Já.
Pois é.
Nos outros resultados aqui, deixa eu ver se teve alguma coisa de importante. Teve o Arsenal vencendo o Watford por 3-0.
Que fim, eles ganharam de alguém.
Nossa, não tô enganado essa semana aí, né, rapaz?
É.
Pois é.
Deu aquela arrancada que coloca ele em quarto lugar ali, que é a faixa que ele fica mesmo.
Esse é a melhor da morte.
Agora tem um negócio, viu? Se eu fosse o City fez o que nessa rodada?
O City fechou a rodada na segunda-feira. Agora venceu por 2-0 o Stoke fora de casa, com dois gols do Silva. Se você for olhar os... Só precisa ver o VT do jogo, não só os dois gols, você vê como é que é impossível marcar aquele time, porque o atacante está na ponta direita, o meia entra para fazer os gols, é um negócio muito louco.
Eles já jogaram com a Juventus?
Ainda não.
Então não sai falando que é impossível de marcar eles, não. Vamos com calma.
Não, ó, gente.
Só um parênteses.
Aquela zaga das antigas da Juventus segurava eles mesmos, mas...
A sorte desse City aí, ó, é que tem 20 pontos de frente, porque o Tottenham vem forte.
É muita sorte, né? 20 pontos de frente.
Pelo amor de Deus.
Ai, ai.
É muita sorte. 20 pontos de frente.
Não. E vocês sabem por que o Arsenal reagiu nesses últimos dois jogos?
Diga.
Eles ouviram o nosso cast aqui, a gente falando, pedindo a cabeça do Wenger e falou, olha, tem que dar um jeito nisso aí.
Bom, o mundo pois inteiro é. Acha que o Wenger já era pra ter rodado, né?
Privilégio estar aqui, isso.
É. E aí, pra falar classificação, uns dados aqui do City. O City tem 81 pontos, tem o City, depois a tabela de classificação, depois o United.
Depois um hiato profundo. Não.
É assim, City, abismo, Manchester United.
Exatamente. O City tem 81 pontos. Essa pontuação aí foi a maior do brasileiro com 38 clubes, por exemplo. O City já tem isso com 30 jogos. Tem 26 vitórias, 3 empates e só uma derrota para o time do Salah.
Mohamed Salah.
Exatamente. Tem 85 gols pro. O segundo melhor ataque, para você ter ideia, tem 68. Só 20 gols sofridos, é melhor defesa também. E 90% de aproveitamento. É um trem quase perfeito, assim, na campanha.
Chega de campeonato inglês, enfarei desse tempo.
Pontos em 90, em 90 possíveis. Puta
Celim, vamos para a Alemanha, que eu tenho uma coisa importante para falar da Alemanha. Manda ver.
Vamos lá. Na Alemão. O que teve? Tem o Bayern de Munique liderando facilmente, lógico.
Não, mesmo. Não, liderando. O Bayern já ganhou o campeonato.
Em cima de um Hamburgo.
Não, vamos com calma. O clássico, que isso também é clássico, é um clássico menor, mas é um clássico. Falei com o Rodolfo semana passada que ia ser mais um sapé caiaiá que eles iam tomar para cara fora. Rodolfo falou comigo que ia ficar 1-0 pro Hamburgo. Quando eu comecei a ver o jogo com 15 minutos, tava 3-0 já pro Bayern.
Pelo amor de Deus. Eu falei só mais em tom de zoeira mesmo, porque era azar óbvio que ia ser outro massacre.
Tá publicado lá, você falando abobrinha.
Tem aquela lista. Tem aquela lista de goleadas que o Bayern preparou um hambúrguer nas últimas temporadas.
Vou citar essa lista que está no nosso Twitter, vou até embedá-la aqui. Os últimos jogos de 2011 para cá, jogados em Munique. Só Munique que estamos contando. 8x0, 5x0, 8x0, 3x1, 9x2. Olha o 9x2 aí, Salim. 5x0, 6x0 e 6x0. Olha só esse negócio, cara.
Você tá ligado? Reza a lenda que daqui a 80...
Isso que eu ia falar. Daqui a 80 anos...
Daqui a 80 anos...
O Hamburgo vai ganhar 6x1 do Bayern Munique.
E vão falar que é uma tecnologia atrasada a gravação de imagens que mostra os gols do partido.
Exatamente.
Vai aparecer um recorte, uma imagem de um recorte de jornal impresso em fonte arial para tratar do assunto.
Exato. O Hamburgo, que é o único time grande da Alemanha, porque é o único que não caiu, né?
Exato. E vai cair.
Ou exatamente, seja, a Alemanha tá linguando, querendo cair. Só time pequeno.
Ah, que coisa. E o Borussia, hein, conseguiu perder a segunda posição nesse tempo que a gente parou de falar dele pro Schalke.
Isso porque venceu essa rodada por 3x2, né?
Mas empatou 2, né? Aí o Schalke tá chutando todo mundo.
Podia tá pior.
Você tá ligado que o Schalke é o arquirrival do Borussia, né?
É.
Maior clássico da Alemanha.
Do lado de Dortmund. Como diz o outro, do lado de Borussia.
É. Schalke e Borussia estão ali um do lado do outro.
Exato. Mas o clássico mesmo é o clássico de Borussia, né? O Dortmund.
Uhum. É. Ai, ai. Muito bem. Sobrou Espanha, Celinho. Aconteceu alguma coisa pela Espanha?
Eu acho que nada de marcante, não. Vou dar só uma olhada
aqui. Tá difícil marcar o Barcelona, por isso que você falou isso?
Exatamente. Só teve
o Real Madrid, Málaga eu tô
tá
gostando.
Muito mal das pernas lá, né, rapaz?
Pois é, cara.
O cara que dessa vez o Málaga vai pro colo do capítulo, velho.
Dessa vez vai.
Tá basicamente confirmado. A 11 pontos do primeiro da fora da zona.
Mas aqui, eu tô de olho nesse time do La Coruña, tá igualzinho no passado. Ele tá precisando de 7 pontos para escapar, não é? Não, 5. Precisando de 5 pontos. Vai e não ganha 5 rodadas. Aí vai chegando nas 4 últimas rodadas e vai desembestar ganhar jogo.
Dá aquela arrancada.
Pois é. O Levante tá aí para cair, entendeu?
Entendi. Muito apropriado.
Ai, ai. Muito bem. Aqui, a Real Sociedad, vocês lembram dela no começo do campeonato, né?
Aham.
Yeah.
Onde tem é que
acho que fala? Acho que eu só fiz ponto daquelas primeiras rodadas.
Até o dia que eu falei que era a favorita ao título. Muito bem.
Reza pra agora, não cair, né?
É triste, a vida é um lugar hostil. Já falei isso várias vezes aqui. O Valencia tá ali em quarto lugar, provavelmente não sai dali, vai garantir sua vaga. Mas eu queria dizer que o Diego Alves saiu do Valência e veio para o Flamengo para ver se o Tite convocava ele para a seleção. Aí o Tite foi e convocou o goleiro do Valência, que substituiu ele.
Não. Pensa num cara que deve estar puto.
Mas eu acho exatamente. Que não vai nem Diego Alves nem Neto para a Copa do Mundo.
É, também acho. Vai acabar aí no Cássio mesmo.
Vai acabar sim.
Mas também é o terceiro goleiro, só até, né? Só pra segurar as bolas lá no trem.
É. Vai ser o Vitor que foi.
Não, o Vitor é o segundo goleiro em 14.
Ah, era o Jefferson que era o terceiro.
É.
Quando o Júlio César machucou lá, que é. Machucou não, né? Quando ele começou a sentir demais a coluna, quem que foi pro aquecimento foi o Vitor.
Pura verdade. Muito
aliás,
bem.
Se o Vitor estivesse em campo, muito provavelmente ia tomar de 7 também, ia ter jeito.
É, não ia dar pra fazer nada ali. Agora eu tô torcendo pro Girona, que o Girona, quero eles na Liga Europa.
O francesão, o Neymar machucou, os patrocinadores pararam de pagar a gente parou de falar, né?
É.
Vai falar o quê também?
Tá acabado o campeonato há muito tempo.
Não, o campeonato francês começa acabado já, ó. Como assim?
Não, o PSG vai repetir 2016, vai ganhar o francês, vai ganhar a Copa da Liga, vai ganhar. A Copa da França vai ganhar a Recopa na temporada quando no, depois, no início da temporada, vai tomar ferro na Champions.
Já tomou, né? Só um parêntese aqui. A única coisa surpreendente para mim é o Lille estar na vice-lanterna desse campeonato. Porque eu nunca baixei a tabela para ver como é que tava. Eu tomei esse susto com o Lille ali na zona de rebaixamento.
E deu treta nesse final de semana com a invasão da torcida no campo. No invasão da torcida, agredindo o jogador, deu uma maior treta lá.
Foi no jogo com o Montpellier, né?
É, que o Lille empatou em casa. Acho que já estão há 5 jogos sem ganhar já.
Então, e dos 5 jogos, 3 empates, 2 derrotas. Bom, sobrou a Grécia pra gente falar, que eu não sei se todo mundo aí em casa que tá ouvindo, em casa, na rua, sei lá onde é que vocês estão ouvindo. O jogo entre AEK Atenas e PAOK Salônica terminou em treta. Na Grécia, você já imagina que treta é treta bacana, mas não foi o caso. O presidente do PAOK Salônica invadiu o campo no meio da confusão, armado para tirar satisfação com o juiz após o fim da partida. E por causa dessa treta sinistra, o futebol está suspenso na Grécia. O Gregão foi suspenso pelo vice-ministro de Esportes e Cultura do país, o Georgios Vassiliades. Cara, veja bem, vocês pararam para entender a situação que o futebol está suspenso na Grécia?
Ô Bruno, e não foi após o fim da partida, porque a partida não teve fim.
Não tinha acabado?
Não tinha acabado. Não, o juiz não chegou a apitar o final do jogo. Quando
a partida
começou
acabou por causa disso, mas não tinha chegado ao fim.
Não. Mas isso não foi finalizada, propriamente.
Acabou, mas não chegou ao fim.
E como é que começou a treta? Que essa parte eu não sei.
O juiz deu um pênalti pro EK lá, né? Aí o...
Deu um pênalti e depois voltou. E depois voltou.
Aí por que que os caras do PAOK?
Não, o PAOK. É porque PAOK, a EK, é muito AK no nome do time. Deu um pênalti pro EK e voltou atrás. Aí o presidente entrou em campo pra saber por que que o juiz tinha...
Parece que tava rolando a treta lá e o presidente entrou lá meio que de gaiato e com uma arma nas costas.
É aquele negócio assim, aquele bololô de jogador, um montinho em volta do juiz, e todo de repente tá lá o presidente do time com a arma na cintura.
E ele saiu de lá preso, né?
Pois é, deram voz de prisão.
Que loucura, velho.
Que treta, loucura. Muita treta.
E você, Celinho, quer falar Brasil, mais alguma coisa da Europa aí?
Da Europa não, são só as Copas, né?
Agora nós vamos para a Liga Europa. Veja bem, vou falar dos jogos de ida, os resultados aqui das primeiras partidas que decidem as quartas de final, quais serão os confrontos de quartas de final. Vamos então por ordem de resultados. Vamos lá. Lazio 2, Dinamo de Kiev 2. Olha, nós fomos apostar na Lazio, olha esse Dinamo de Kiev aí. O Red Bull de Leipzig ganhou de 2-1 do Zenit Kazan. O Zenit Kazan é do vôlei. Esse é só o Zenit. Está em aberto ainda.
Tem aquele parênteses, não sei se vocês fizeram na edição passada, foi da narradora de futebol que narrou na ESPN, né? Primeiro narrador na TV.
Ótima observação, Celina. Nós deixamos passar batido. Ela narrou qual partida mesmo?
Leipzig Zenit.
Muito bom.
Vamos averiguar. Difícil de falar, inclusive. Tem que ser uma belíssima narradora para conseguir narrar um jogo desse.
Tem.
Vamos ver quem tem contato com ela, que ela vai fazer. Nós estamos fazendo matéria com todo mundo. Nós estamos desse jeito. Muito bem. O Atlético de Madrid venceu por 3-0 o Lokomotiv, já sapecou a classificação dele no jogo de ida mesmo para não ter trabalho.
Tá ligado que pode entregar a taça para ele já, né?
Eu também acho. O Lyon queimou nossa língua e ganhou do CSKA em Moscou de 1-0. Estapeou nossa cara.
Deve passar. Deve passar.
Vai passar, ó. Só não, porque queimou nossa língua.
Não, o destaque do Lyon foi que a imprensa lá francesa se rebelou contra o Lyon e eles não. Acho que foi na sexta-feira da semana passada. Eles não fizeram a entrevista coletiva lá que eles fazem lá, não. Por causa de treta do presidente do Lyon com a imprensa francesa.
Doido, tá precisando acontecer isso aqui com o time daqui de Minas Gerais.
Pois é.
Botar essa imprensa no lugar dela.
O Sporting de Lisboa fez 2-0 no Vitória Pilsen, deve passar também. O Olympique de Marseille venceu por...
Creio que você pulou, mas... Ah, tá. Você tem que pular desse jogo, voltar.
O Olympique de Marseille venceu por 3-1 o Athletic de Bilbao. Eu acho que ainda dá Atlético nesse tem, hein? Olha, olha.
Esse seu sotaque que tá mais falso que a nota de 3 reais.
Fica na sua. O Borussia Dortmund perdeu em casa para o Red Bull Salzburg. Olha, isso é zebra, hein?
Isso é zebra.
Significa que o Red Bull grande é o de Salzburg?
Com certeza.
Muito
e
bem,
o mais antigo, saber. Se eu não estou enganado.
O de lá, ele chegou agora. Ele não está sentado na janela ainda, não.
Eles vão acabar se encontrando aí nessas fases para frente.
Ah, e eu quero ver o que a UEFA vai arrumar.
Eu sei o que eles vão arrumar.
Bolinhas, e bolinhas frias para não ter perigo de acontecer isso.
Daquela desviada no sorteio. Ah.
Vou botar um dos dois para pegar o Atlético de Madrid para não ter perigo.
É.
Aí, como o Atlético de Madrid não é confiável, roda para um deles.
Deixa de ser bobo, Rodolfo. É evidente que isso não vai acontecer.
Na Europa, o Atlético de Madrid é confiabilíssimo.
É.
Ele
e o Sevilha. Se tiver ele. Ele ou o Sevilha, pode confiar.
Entrega a taça.
O Milan perdeu no San Siro de 2-0 pro Arsenal. Temos. Como é que vocês me explicam isso?
Zebraça,
mano. O que aconteceu com esse Milan, né?
Quando o time engrenou, deu pra trás desse jeito.
A gente é da geração que pode falar, devolva o meu Milan, né?
Ah, eu não dou conta, viu? Eu não sei, eu nem tenho o que falar. Nós eliminamos o Arsenal assim com duas goleadas, os caras fizeram isso com nós.
O time destruído.
Ah.
Devolva o meu Arsenal também.
Raiz, né? Subimos para a Champions League, porque dois jogos foram resolvidos hoje, hoje é dia 13 de março, quando estamos aqui gravando o StartCast. Primeiro, que não surpreendeu ninguém, que eu falei semana passada que ia acontecer, mas vocês não gostam de ressaltar quando eu acerto. A Roma venceu por 1-0 o Shakhtar e avançou. Essa já é a melhor Roma dos últimos anos.
A melhor Roma da história, quase.
Pois é. Quando tava todo mundo achando que ela ia dar uma de Roma, ela passou.
Eu não achei isso, hora nenhuma. E outra coisa que eu falei, que a Sevilha ia estapear a cara do Manchester. Depois do De Gea impedir um massacre lá no Sanchez Pizjuan, o jogo de volta no estádio do Old Trafford ficou 2-1 para o Sevilha, bem feito para o Mourinho. Deu Manchester? Não, deu Sevilha.
Sabe o que eu fiquei mais bravo desse jogo? Que eu escutei o primeiro tempo e a primeira metade do segundo tempo pela rádio do Sevilha. Tava até legal a narração, muito legal o padrão de narração.
O jogo péssimo, né?
É, assim, conseguiu dar graça no jogo péssimo, aí eu desliguei o rádio e começou a sair gol pra tu com telado.
Não, e o Beni Eder que entrou escancarou o fracasso da defesa do Manchester, que fez o que quis.
Tomou dois gols pra ele.
Com ônibus
e foi, e eu digo mais. Ele é o vice-artilheiro. Cuidado com o Cristiano Ronaldo, hein? Que esse homem tá chegando aí quente.
É.
E é a primeira vez que o Sevilha chega às quartas de final da Champions League em 60 anos. E em 58 ele pegou o Real Madrid, tomou um 8-0 e um 2-2 e foi eliminado.
É, nunca mais teve coragem de voltar.
E do jeito que é, pega o Real Madrid de novo. Viu?
E toma 8 de novo.
Não, agora os tempos já são outros.
Tomou 8 e nunca mais teve coragem de voltar.
Pois é. Curiosidades. Temos dois times da Itália, a Juventus e a Roma. Dois times da Inglaterra, o Liverpool e o City. E dois times da Espanha, o Sevilla e o Real Madrid. Amanhã, no caso, quando vocês ouvirem isso, vocês já vão saber que eu acertei. Vão passar Barcelona e Bahia.
Ah, o Bahia é óbvio. O Bahia é óbvio. Não tem nem graça.
Você não fala que o Bahia passa.
Nossa, o Bahia é um palpite arriscadíssimo.
No que aposta de altíssimo risco.
É, mas é, ué.
E apostar no Barcelona também não é muita vantagem pra ninguém, não, porque eles vão decidir em casa. Né? Empatou fora, vai decidir em casa.
Tá, o Ramires tá no Chelsea?
Não tem Ramires mais.
Não tem Ramires.
Pra resolver o jogo.
Nem Ramires, nem
Primo. Eu quero dizer, parece com ele.
Você está eliminando o Besiktas assim.
Besiktas de Anderson Talisca. Craque da seleção.
Convocado aí, pra seleção.
Aí eu gostei desse gancho, viu? Vamos falar agora de seleção. Porque nós vamos falar de seleção brasileira, porque o Titão da Massa convocou os homens para dois amistosos. E são dois amistosos de grande porte. Vamos pegar a Rússia e atropelar da ré e acabar com esse miserável da Rússia.
Rússia, no caso, dona da casa, né?
Exatamente. E depois nós vamos passar uma vergonha épica contra a Alemanha. Que nós vamos
ver. Da Alemanha.
Mais um.
Os alemães taquizou os brasileiros no Twitter, viu? Vou falar aqui a convocação. Vocês vão só. Eu quero que vocês digam só uma coisa. O cara tem que estar na seleção ou não tem. Na depois
Copa
a gente expõe.
Você tem que estar na Copa do Mundo ou não?
Exato. Tá. O cara tem que ir pra Copa. Aí vocês falam sim ou não, beleza?
Beleza.
Beleza.
Vocês podem falar até junto se quiser. Vamos lá. Alisson.
Sim.
Tem.
Sim.
Sim.
Ederson.
Sim.
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 Neto.
Não.
Não. Não tenho certeza.
Tá aí só pra cumprir tabela mesmo nesses amistosos, claro. Viu?
É.
Daniel Alves, não tem outro,
é,
né?
É o jeito, né?
Não sei.
Sim.
Fagner.
Não.
Não.
Pois não. É.
Marcelo.
Sim.
Lógico.
E... com a camisa 10, eu dava 10 pra ele em vez de dar pro Neymar.
Pois é. Felipe Luiz. Tá.
Sim.
Sim, também.
Sim. Merecia. Sim.
Miranda. Apesar de que eu gosto do Alexandre.
Miranda.
Miranda, acho que.
Sim,
Miranda.
Sim, vai jogar sim, muito.
Tem melhor.
Martinho.
É um jeito, né?
Sim.
É, dá pro gás.
Passa. Dá pra passar. Thiago Silva. Não.
Não.
Não, tá com meu banco no PSG.
Jeromito.
Tira do galera do Marcelo e põe no Jeromel.
É. Não, Jeromel tinha que ser titular junto com o Miranda na zaga brasileira.
Peraí, Rodrigo Caio foi convocado? Peraí.
Rodrigo Caio foi convocado e não.
O que o Rodrigo Caio tá fazendo aqui?
É para é pro Tite tirar dúvida entre Jeromel e ele, para ver quem é que vai
você
levar.
Tá ligado o que, que tinha que rolar nesse negócio aí, né? O Rodrigo Caio usar de todo o fair play que ele tem dentro dele e falar assim: Tite, eu não mereço convocação, não vou me apresentar.
É. Ele podia utilizar o fair play.
Pois é.
Mas, velho, peraí, eu falei que era pra discutir depois, mas ele não tá jogando nem no São Paulo direito.
Ele nem no Campeonato Paulista tá conseguindo fazer uma coisa.
Mas,
São ele Paulo cumpre... tá passando perrengue pra ganhar do Red Bull brasileiro.
Ele cumpre aquela cota do jogador que sempre tem, que ninguém entendeu porque que tá lá, mas tá.
Tem que ter um jogador da briga, no caso é ele.
Quando é um só, beleza. Igual quando era o Dunga, era 8, 10.
Vamos lá. Casimito.
Sim.
Claro.
Maior volante do mundo em atividade.
Sim,
Fernandinho.
Sim.
É um bom reserva.
Nossa, o Rafael já tá xingando. Rafael tá mandando mensagem aqui já. Chegamos no Fernandinho e já tá puto.
Não, mas ele pode ser titular tranquilo.
É. Paulinho.
Sim.
Tá jogando bem, não tem como negar.
O telefone tá saltitando aqui, porque o Rafael Portugal deve estar ouvindo, não é possível.
O diabo do homem joga bem com o Tite mesmo. Não tem jeito.
Oh, a vida desse homem mudou o dia que ele conheceu o Tite. Fred.
Não.
Fred? Não. Ainda não, né?
Na verdade, ele é sim, bom. Porque a gente precisa fazer uma zoeira inteira aqui. Você, Aline, imagina o Fredinho entrando na Copa. Fredinho!
É, exatamente. Volta aqui.
Ai, ai. Renato Augusto.
Renato Augusto? Não.
Ninguém sabe o que ele tá fazendo aí ainda.
Dá pra arrumar cota... muito melhor que
é a cota do Corinthians, gente. É. O Tite tá levando aí a turma do Corinthians.
E o pior, ele deve ser titular nesses dois amistosos e o Tite deve jogar o Coutinho lá na ponta esquerda no lugar do Neymar.
É. O Tite... tem um negócio de levar os caras que ele conhece, já treinou, então. Mas ele corre um risco sério de morrer abraçado com esses caras, né?
Ah, mas deu certo
mas
até agora.
Técnico tem
mas
isso,
daqui a
gente,
pouco eu vou falar pra vocês a estratégia do Tite, eu tô achando o Tite muito esperto nessa aí. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês a estratégia real.
Isso, deixa pro final.
Vamos lá.
Basta lembrar que o Brasil foi penta com o ataque reserva Edilson, Capetinho e Luizão.
Dois craques.
Largando Romário, o Alex.
Djalminha,
Alex. Não, o Romário tava caindo os dentes, mas eu devia ter ido. O Alex era titular, sentava o Ronaldinho Gaúcho no banco. Vamos lá. Coutinho.
Sim.
Taliscão da massa.
Não.
Pode ir.
Não. Mas o Talisca tá aí só para intimidar os alemão. Que vai acabar com o Bayern de
Munique. Primeiro da
exatamente.
É.
Só teve uma convocação, não vai, não.
Aqui, ele vai acabar com o Bayern de Munique, vai classificar o Beşiktaş e vai intimidar os alemão.
Não. O William. A mesma aposta da zoeira, que nem eu com o Hamburgo.
O William.
Não. Tá, sim. Quer dizer, sim.
Sim. Rafael até chegou aqui já. Agora. Douglas Costa.
Sim.
É um sim.
Se não
bem
machucar,
mais ou menos.
Sim.
É um sim bem mais ou menos. Firmino, maior machucando. Centroavante brasileiro em atividade.
Tira 10 do Jeromel e põe no Firmino.
Não, aí eu
tava falando.
Deixa
10
com o Jeromel.
Não, na pela não.
É, a 10 rodada.
Não tem que ir porque ele tá jogando muito no clube, mas na seleção ainda não fez nada.
Jesus.
Sim.
Banco do Firmino.
Não.
Tyson.
Não.
Tyson
é
só tempo de.
Pois é.
É Tyson, Mike Tyson.
O William José merece ir pra esse jogo. Que eu acho que ele tem que ser convocado.
O William José, eu digo sim. Eu acho que ele veio pra Copa.
Sim. Porque é melhor que Diego Souza, com certeza.
Ele não tem outro melhor pra, com essa característica dele. Eu acho que vale a pena levar.
Exatamente. Melhor que a loucura do Diego Souza, com certeza é.
Não, Diego Souza.
Pode ir.
Muito bem. Só para fazer um parênteses
bem
rápido.
Claro aqui que eu só quero que eu vá o William José, porque eu quero o Fred quietinho, sem gastar musculatura.
Pois é. E me falaram que o. Eu tomei um susto. Me falaram que alguém lá da Fox, ou na sei lá qual canal desses bizarros aí, falou que tá em o Tite está em dúvida entre o Fagner e o Edilson. Edilson do Cruzeiro?
O próprio Tite cogitou a possibilidade de convocar o Edilson, mas acho que todo mundo viu que era só para dar uma massageada mesmo na torcida do Grêmio e do Cruzeiro, porque não tem a menor condição do Edilson ser convocado.
O lateral direito, para mim, por qualidade, mesmo com a dificuldade defensiva que tem, era o Danilo, né? Sim. Acho que todo mundo quase.
Até o Fabinho do Mônaco merece mais que o Flamengo, mas enfim.
Qual? Fabinho?
Fabinho do Mônaco.
É, Fabinho e Danilo seriam.
E Fabinho, agora deixa eu falar a estratégia do Tite aqui, ó. Que o Tite é muito esperto.
É.
Porque nós vamos enfrentar a Alemanha de novo, né? Muito provavelmente nós vamos tomar em pé que nem vaca de novo, né? Então tem uma turminha que não tá querendo que vá pra Copa do Mundo aí, que vai colocar pra jogar contra a Alemanha, pra que é mais povo pra chegar na hora da convocação da Copa do Mundo, ninguém questionar aí por que ele não convocou para a Copa do Mundo. Dentre esses, muito me amedronta, o Jeromel está entre esses caras. Eu acho que ele vai colocar o Jeromel contra a Alemanha para a Alemanha dar um baile no Brasil e não convocar o Jeromel para a Copa.
Eu acho que não. Se ele não levar o Gêmeos na zaga, é um vacilo.
Eu acho que ele não convocou o Luan do Grêmio exatamente por causa disso. Porque vai queimar uma galera agora para poder levar o Luan, levar o Neymar, essa galera... Que a gente tá esperando mesmo.
Filipão usou essa tática com o Bernardo aqui no. Só que tava na Copa, né?
É.
É. Só vale mensagem do senhor Cílio Oliveira no Twitter. Talisca e William José na seleção e vocês reclamando da Islândia dele. Só isso que ele quis dizer. Muito bem, vamos mudar de assunto. Vamos falar agora de Taça Libertadores da América. Segunda rodada, o pau tá quebrando, desembolado. Ô Celinho, como é que tá seu time na Libertadores?
Assistindo, né?
Você não arrumou nenhum time pra torcer, não, Celinho?
Eu não.
Fez bem, gosto não. De gente assim.
Talvez eu torça pro Racing.
Olha aí, hein?
E se ficasse com o Martínez, mas já vendeu ele já também?
Ô Celinho, eu tinha falado pra você com o Martínez ir embora, mas ele vai ficar até o final do ano, até o meio do ano. Eu vou enfrentar o Cruzeiro aqui no Mineirão.
Aí, que bom, já dá pra...
Portanto, continuo procurando alguém para assassinar Lautaro Martins antes do jogo de volta.
É. Vamos lá, só para constar aqui, acabou agora há pouco, uns minutos atrás aqui, nossas fontes lá na Argentina ligaram. O Libertad venceu o Tucumã por 2-0 lá no José Fierro. Pena, gosto do Tucumã. Deixa eu ver o que mais nós temos. O Vasco está empatando com a Laú, Universidade de Chile, em São Januário. Ou seja, dando trabalho para a gente. Entregou ponto para
esse
time da
Universidade. Esse jogo ainda é a primeira rodada do Vasco.
Mas está prejudicando a gente.
Depois da virose coletiva no Vasco, lá quem entrou em campo?
Pois é, como é que tá o time? Todo mundo pegou virose lá no Vasco.
É aquela água que eles usam lá. Água paralela.
Qual água?
Eles não pagam conta. Uma água paralela que eles arrumaram no esquema.
Só observa, Celinho. Apenas observa. Muito bem. Não vai render muito Libertadores, não. Semana que vem a gente fala com os jogos mais resolvido para a gente poder, e com o post bombástico que sai essa semana. O maior post da história já feito sobre a Libertadores, vocês verão.
Polêmica, exclamação.
Exclamação. Segunda-feira vocês cobrem de nós aí.
Parem
seguindo,
as máquinas.
Parem as máquinas. Seguindo agora para a história. Vamos falar sobre o feito épico no tênis de mesa. Quantas vezes vocês ouviram falar de algum tenista aqui no mesa tenista aqui no Brasil que não fosse o Ugoyama? Poucas vezes. Agora nós temos um melhor ainda. O senhor Hugo Calderano se tornou o primeiro brasileiro a decidir uma etapa do Circuito Mundial de Tênis de Mesa. E foi logo o Open do Catar, que equivaleria a um grande slam do tênis. Ele chegou à decisão, mas foi derrotado pelo chinês Fan Zhendong, que vai assumir, ele tem 21 anos, e vai assumir o primeiro lugar do ranking mundial por causa desse título. Ele venceu o Calderano por 4-0, 13-11, 12-10, 11-7 e 11-7. Mas o doido é a campanha que o Calderano fez, que ele chegou à final inédita após derrotar Tomokazu Harimoto, do Japão, que é o 12º do mundo, o Lin Gaoyuan, da China, que é o 4º do mundo, e o líder do ranking, o time Ball da Alemanha. Com isso, o Hugo Calderano vai chegar no próximo ranking, que vai ser liberado agora em abril, a figurar entre os 10 melhores do mundo. Ele vai ser o primeiro sul-americano a conseguir esse feito.
Impressionante o feito dele. O cara ganhou do número 1 do ranking mundial e de 2 caboclos de zóio puxado para chegar na final. Perdeu pro chinês, porque chinês não tem jeito de ganhar dos caras no pingue.
Tomou um 4-0, mas é porque da turma do oito puxado.
Também conseguiu ganhar de um chinês, é isso que eu tô chocado.
E detalhe, os dois primeiros sets foram apertados. Ele só abriu o bico no terceiro e no quarto. Mas os dois primeiros foram disputados.
Foi no tie break, né? Sei lá se é tie break que fala no
ping-pong, mas os dois primeiros foram disputados. Foi 2 pontos de diferença.
Não, e detalhe, esse cara que ganhou dele tem 21 anos, mas vai ser já é o número 1 do mundo. Apontam ele como o futuro do tênis de mesa na China. Você vê que isso que aconteceu não é uma coisa assim acidental. Ele fez um negócio muito bom. E só para constar, ele também tem a melhor participação do Brasil em Olimpíadas, que no Rio ele chegou em 9º. Ele já é o maior, os melhores resultados entre os mesa tenistas do Brasil. Ele também foi, em 2015, no Pan-Americano de Toronto, ele ganhou ouro individual e por equipes, e além do 9º lugar no Rio, ele, em 2014, ele já tinha vencido esse Timo Boll da Alemanha, quando ele ainda não era número 1 do mundo, mas ele já estava entre os 10 melhores do mundo, ou seja, o homem tem futuro.
Então quer dizer que o time bom, então é freguesaço nosso. Então.
Freguesão dele já.
Nesse Brasil e Alemanha, o 7-1 é nosso.
Nem fala não, só que eu vou ver depois só as duas únicas vitórias e ter umas 7 derrotas aí pra esse cara. Melhor não. Não vamos diminuir o feito que ele conseguiu. Vamos falar também agora sobre NBA. Sem o senhor Ciro Oliveira e sem o senhor Emanuel Bessa aqui, nós vamos ter que fazer um improviso. Primeiro, vocês viram aí que a gente colocou no Facebook o passe de LeBron James no jogo contra o Los Angeles Lakers, não viram?
Sim. LeBron fazendo escola com o Ronaldinho Gaúcho.
Aí que tá, não foi com o Ronaldinho Gaúcho, foi com o Magic Johnson. Aí fica os povos falando que tá aprendendo com o Ronaldinho Gaúcho.
A imitação da voz do Rodolfo.
O cara tá aprendendo com o grande Magic Johnson e fez questão de fazer isso lá em Los Angeles para os caras ficarem pedindo ele ainda lá. Já temos dois times classificados para os playoffs da NBA pelo lado leste. O Toronto Raptors, que está aí só para ser espancado por alguém, e o Boston Celtics, que pode ser a única chance do Cleveland Cavaliers não ir para a final. O Indiana Pacers, o Cleveland Cavaliers, o Washington Wizards estão assim, pela hora da morte, assim, pela hora da morte não é uma boa expressão, mas estão ali na bica para entrar. O Philadelphia 76ers, o Milwaukee Bucks e o Miami Heat também devem classificar, porque a distância de 6 vitórias entre o Heat e o Pistons, que está em nono, acho que não vai dar para tirar, não. E eu gostaria de abrir um parênteses, porque ano passado, quando teve o draft, Siroca falou que esse time do Philadelphia 76ers, os caras estavam montando um time que poderia dar certo esse ano, mas que ele garantia para o ano que vem. Olha, esses caras já estão aí nos playoffs, viu? O Siroca entende de basquete. Porra, eu tava esperando que vocês iam comentar alguma coisa.
Infelizmente.
Cri.
Volta, Siroca, viu? Vamos para o Oeste. Siga para o Oeste, jovem. Para o Oeste. Igual o Pica-Pau falava. O Houston Rockets e o Golden State Warriors já estão classificados. Isso aí todo mundo sabia que ia acontecer. Provavelmente o Portland Trail Blazers, o Minnesota Timberwolves e o Oklahoma City Thunder também vão entrar. O New Orleans Pelicans, o Los Angeles Clippers, o Utah Jazz estariam hoje. Mas aqui a briga é mais forte, porque estão no bololô ali com o Denver Nuggets, com o San Antonio Spurs, que também estão disputando a vaga. Hoje, o San Antonio ficaria pela primeira vez fora do layout, fora dos playoffs, depois de sei lá quantas décadas. Cara, eu tô chocado com isso, o San Antonio Spurs tá fora dos playoffs.
Não, é, ô Bruno, mas assim, na história da NBA, o basquete no Oeste americano é sempre mais foda do que o Leste?
Não. Estamos numa fase, é até bem equilibrado. Por exemplo, na época do Michael Jordan, aquela época do Chicago Bulls do Jordan, o Leste tapeava a cara do Oeste. Tinha essa
até
história,
não.
É.
Bulls também,
né?
Exato. Mas aí que tá, o negócio é que naquela época do Chicago Bulls o Leste era muito forte. E também teve a época do Los Angeles Lakers, na época do Boston Celtics também, que o negócio era mais... Não era essa farra do boi. Você tinha uma... Sabe, era equilibrado, igual Los Angeles e Boston Celtics não são a maior rivalidade da NBA à toa. É porque você sabia que o campeão do Oeste batia de frente com o campeão do Leste. Hoje em dia já não é assim mais, o Oeste está muito melhor.
E pouco tempo atrás também o Miami Heat foi bicampeão da NBA, na época que o LeBron estava lá.
Exatamente.
Exato.
Aqui, ó, só para vocês terem ideia, deixa eu ver se eu consigo achar o número de títulos por conferência. Pior que não, teria que fazer um cálculo aqui. Mas enfim, o negócio nem sempre foi assim. Senhores, agora nós vamos passar para um assunto muito delicado, Paralimpíadas de Inverno. Por que que ninguém está transmitindo? A pergunta é essa.
Porque é difícil alguém transmitir a Olimpíada de Inverno, né? A Paralimpíada, então.
E também a audiência é um pouco baixa, né? Já da Olimpíada de Inverno, imagina da Paralimpíada.
Mas até que a Olimpíada de Inverno esse ano teve bastante audiência.
Teve. Celinho tá tem algum preconceito com a Olimpíada de Inverno ultimamente?
Eu não.
Não é isso, é questão cultura, porque os esportes de inverno são estranhos ao Brasil.
Mas eu acho que o problema maior aí, Rodolfo, não é nem a questão do esporte de inverno, porque, por exemplo, o Sport TV transmite o Mundial de Curling. E o Zinho vai começar em breve, agora. Final de março agora, mas eles vão transmitir, assim, acabaram de transmitir a Olimpíada de Inverno, vai transmitir o Mundial de Curling. Porque tem audiência.
A gente fala o seguinte, hoje com a mundialização, internet e esse tipo de coisa, assim, é mais fácil você ter acesso a certos conteúdos. Só que, assim, até se criar uma certa cultura, demora-se algum tempo.
Não é da noite
então ainda...
Mas
e a Olimpíada mesmo, a Olimpíada mesmo de inverno, o Sport TV me parece que só transmite porque tem obrigação, né? Que é o pacote da Olimpíada.
O Sport TV já transmitia há bastante tempo já. A Globo não,
pois é, mas
por
é...
obrigação. Mas o Sport TV...
Assim, a Globo, né?
Agora aqui, a Paralimpíada de verão já não tem muito espaço. Sabe assim, a diferença de cobertura da Olimpíada para a Paralimpíada é abissal.
É um abismo mesmo.
Imagina isso para a Olimpíada de Inverno, que já não tem uma transmissão muito grandiosa. Para a Olimpíada, para a Paralimpíada, ela vai ser inexistente mesmo. É natural que seria isso.
Agora, poderia fazer só uma observação sobre o choque que foi para mim. Saber que existe esqui para cego.
Isso é absurdo. Isso,
realmente, o cara não tá vendo nada descendo com esse negócio.
O cara vai com um guia, velho. Mas isso é demais pra mim, velho. Eu tenho medo.
É tipo as corridas no atletismo.
Não, mas é o mesmo esquema. Mas, velho.
Agora esqui não. Esqui, o cara tem que fazer curva pra escapar de obstáculo.
Eu vou ver se eu embedo aqui um vídeo.
Se acontece um trem errado, o braço do cara larga do guia, né?
Não, como é que só um parêntese aqui sobre a questão de Olimpíada e Paralimpíada, da diferença de cobertura. No caso dos esportes de verão, é injusto mais ainda, porque os atletas paraolímpicos brasileiros, há muitos anos, eles conseguem resultados infinitamente superiores nas Paralimpíadas de verão em relação às Olimpíadas. Mesmo com uma melhora que teve no Rio 2016, ainda assim, os nossos atletas paralímpicos despejam medalhas.
O Brasil foi tipo terceiro ou segundo no quadro de medalhas da Paralimpíada.
No geral, ele teve nono, décimo. Assim, o Brasil ele conquistou menos ouros no Rio em relação a outros jogos. Sim. Mas no geral de medalhas, acho que foi isso mesmo, acho que foi terceiro ou quarto, não sei. Enfim, são caras que conseguem resultados muito superiores em relação aos atletas olímpicos e que não têm o devido respeito, devido...
Quase respeito nenhum, né?
Pois é, e deveria ter mais respeito do que os atletas normais. Eu tô fazendo sinal de aspas aqui, vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo os atletas normais, entre aspas, porque você praticar um esporte de altíssimo nível com alguma dificuldade motora, alguma coisa que te atrapalhe de praticar aquele esporte, é um exemplo para a sociedade como um todo, né, velho? A gente acorda saudável aqui, todo pimpão e ainda reclama, e os caras falta a perna e tá correndo e tá disputando esporte de alto nível.
Pois é.
E feliz, né?
Feliz. Tá rolando agora o curling na cadeira de roda e eu descobri que a Coreia tá me decepcionando, tá só com uma medalha de bronze até agora. Em compensação... Os Estados Unidos estão em primeiro, os atletas olímpicos neutros, que são aqueles que estão competindo sem país, sem bandeira.
Não, traduzindo, são os russos.
Sim, mas
não só russos.
Tem gente de outros lugares além da Rússia.
A maioria ampla é de russos.
13 medalhas, né, sendo 5 de ouro. A Ucrânia está ali, a Ucrânia é o que tem de atleta paralímpico na Ucrânia. A Ucrânia está ali com 15 medalhas, sendo 5 de ouro. A Eslováquia está em quarto com 5 ouros em 7 medalhas. Aí depois vem França, Alemanha, Canadá, Bielorrússia, a Holanda, a Suíça. A Austrália tem um ouro e um bronze. A Austrália ganhou um ouro na Olimpíada de Inverno, velho.
Deve ser nesses snowboard da vida.
Com certeza, sem dúvida. Mas enfim, fica aqui a nossa nota das Paralimpíadas, mas uma nota de certa forma triste, porque infelizmente... O esporte não é tratado de forma equivalente. Vamos então para o esporte esquisito?
Bora.
Antes disso, lá eu tenho que fazer um protesto com a Panini aí, que botou o preço dos álbuns no dobro, né?
Que absurdo a Panini, só porque todo mundo colocou no Twitter que ia, que ia fazer o álbum, eles majoraram o preço do negócio, 100% de aumento da última Copa para agora. Panini, exatamente. A senhora está brincando com a minha cara.
A Copa começa quinta-feira para esse menino, ele vai ter que gastar o dobro do dia.
Pois é.
Mas vou fazer assim mesmo, tá? Mas esse ano eu juro que eu vou comprar só o número de figurinhas que tem no álbum. Não vou comprar nenhum pacotinho a mais. Depois eu vou ficar só nas trocas.
Rodolfo, tem alguma coisa da Fórmula 1? Esqueci de perguntar.
Não, assim, acabou os testes de inverno, com, assim, resultados relativamente inconclusivos. A gente vai ter que esperar mesmo a chegar o GP da Austrália para a gente saber o que que cada um vai pôr na mesa, mas assim, de maneira geral, Mercedes, Ferrari e Red Bull vêm favoritas. A Mercedes, claro, com seu favoritismo de atual tetracampeã e que parece que escondeu o jogo nos treinos em Barcelona. A Ferrari vem com um carro que fez o melhor tempo e principalmente que confiável, que não teve nenhum problema. A Red Bull, segundo Daniel Ricciardo, foi a melhor pré-temporada da Red Bull nesse ano, que eles conseguiram assim ter uma preparação sem problema e rodar muito. As outras vão ficar ali disputando para ver quem que fica sendo o melhor do resto, com a grande incógnita McLaren, que ficou 3 anos brigando com a Honda. Aí agora a Honda foi para a STR, porque a intenção final é da Red Bull, que esse ano acaba o contrato dela com a Renault. Aí ela vai resolver se fica com a Renault ou se vai para a Honda. Ou seja, a STR vai servir de teste para ver o que que a Red Bull pode esperar da Honda para 2019. E a McLaren trocou de motor, mas continua apanhando. Uma mostra de que parte de contribuição do chassi da McLaren pelo fiasco dos últimos 3 anos era maior do que eles tentavam alardear.
Muito bom. Então vamos aguardar que vem novidade aí, que esse treino não serve para nada, na minha opinião. Que depois muda tudo, velho.
É só para gastar combustível.
É, velho.
Exatamente.
Não, a McLaren já vai ter que fazer mudança no carro, porque o desenho que eles fizeram, o carro era rápido, mas o motor esquentava demais. Eu vou ter que mudar conta, um tanto, né, de coisa para correr da Austrália.
Eita, nós. Falando nisso, Rodolfo, já podia preparar o post da Austrália com antecedência, hein? Que tal?
Não, a partir de segunda-feira vão começar a sair os artigos de pré-temporada.
Ah, tem que ser segunda-feira, que eu quero o post pronto antes da semana, para eu já deixar tudo agendado, bonitão, lá, para não ter trabalho na véspera. Beleza?
Beleza. Na mesa dele na segunda-feira.
É, exatamente.
Na
vamos
mesa.
Então agora.
Isso é muito antiquado, Celinho. É online mesmo, manda.
Meu e-mail, no meu correio eletrônico.
Vamos isso que você não sabe que Cotó escreveu um post à mão para não.
Essa história é boa, podemos contá-la depois com a presença dele, que eu gosto de denegrir as pessoas. Vamos lá então, agora vamos de esporte esquisito.
Vamos. Hoje, a gente já até falou aqui, é dia 13 de março de 2018. A gente está fazendo a gravação do podcast número 40. No sábado, dia 17 de março. Alguém sabe o que é comemorado no dia 17 de março?
Não faço ideia.
Nem eu.
Também não.
Dia 17 de março é o dia de São Patrício. É o dia da
St. Patrick's Day.
O famoso St. Patrick's Day. É mais um dia que nós arrumamos aqui no Brasil para dar desculpa para a gente beber. Importamos mais um dia para beber. A verdade é
só
essa.
Só para o povo beber.
É. Mais uma desculpa para a gente entornar na cerveja. O dia de São Patrício é um dia muito especial na Irlanda. É a maior festa lá que acontece lá na Irlanda. Inclusive, abraço para meu primo Matheus, que está lá na Irlanda. E no dia de São Patrício, além de todas as comemorações na sociedade irlandesa como um todo, porque no dia de São Patrício é feriado, todo mundo enche a cara de Guinness, que é a cerveja lá da Irlanda, deve entornar uns uísques também, porque naquela região lá tem bastante. Também acontecem eventos esportivos na Irlanda no dia de São Patrício. No Startcast de número 8, o esporte esquisito que eu falei foi a final do Campeonato Regional de Futebol Gaélico. Isso foi no Startcast número 8, foi publicado no dia 6 de julho do ano passado, 6 de 7 de 2017.
Correto.
Agora, no dia 17 de março, sábado que vem, vai acontecer a final do Campeonato Nacional de Futebol Gaélico lá na Irlanda. É, o Campeonato Regional faz parte do Campeonato Estadual, assim, do Campeonato Nacional. Deixa eu repetir. O Campeonato Regional faz parte do Campeonato Nacional. Quem consegue os bons resultados na sua região disputa o Campeonato Nacional. Portanto, sábado agora vai acontecer a finalíssima dos times que foram bem lá no Campeonato Regional que a gente falou em julho do ano passado. E, além da final do futebol gaélico, nós vamos tratar também da final do hurling. E é esse esporte que eu queria dar um certo destaque hoje. Alguém já viu alguma coisa parecida com isso por aí? Hurling?
Não. Eu já conheço o curling.
Pois é, parece curling. A grafia é quase a mesma, troca só o C por um H no começo. O hurling, basicamente, é um hockey no gelo. Ó, desculpa. É um hockey na grama com a bolinha de tênis. Basicamente é isso o esporte. A final do Campeonato Nacional lá na Irlanda vai acontecer também no sábado. É um esporte muito tradicional, muito popular lá na Irlanda. Inclusive, a mesma associação que faz o futebol gaélico faz também o hurling. É a mesma federação lá na Irlanda. Não sei se é todo ano que acontece, mas esse ano a finalíssima do Campeonato Nacional vai acontecer no dia de São Patrício. Não sei se é todo ano que acontece isso, mas esse ano aconteceu isso aí. Aí eu vou trazer, não só essa semana, mas na semana que vem também, um apanhado sobre esses dois esportes. Então, nessa semana agora, eu vou falar um pouquinho do hurling, e na semana que vem eu falo um pouquinho as regras do futebol gaélico. O hurling, como eu já disse, é um hóquei com bolinha praticado na grama. O campo é um retângulo de 137 por 80. É um baita campo. Pra gente comparar com o campo de futebol, né? Tipo assim, futebol é 108 por 60, né? Então, tipo assim, 10 metros a mais em volta do campo de futebol inteiro para dar um campo de hurling. São 15 jogadores para cada lado. Cada um devidamente paramentado com o seu taco para poder conduzir a bolinha. Aí solta a bolinha, que é uma bolinha pequena, uma bolinha do tamanho de uma bola de tênis. Parece muito com uma bola de beisebol, na verdade. É do tamanho de uma bolinha de tênis, é mais dura assim, com couro em volta dela, uma costura bem parecida, bem característica daquela bolinha de beisebol. Os caras soltam a bolinha no campo e desembesta a correr tentando fazer gol. Ocorre que, diferentemente do hockey, a baliza do hurling também é parecida com a baliza do futebol gaélico e trata-se de um H, muito parecido com a baliza que nós temos no rugby. Só que, né, imagina o H da baliza do rugby. Tem aquela parte lá em cima onde os caras chutam a bola e fazem os pontos lá. Só que a parte de baixo também conta pontos a bolinha entrar ali. Por isso que tem um goleiro. Veja bem.
Que esporte complicado, cara.
Pois é. Aí, quem faz o ponto com a bola passando por debaixo da trave, né, acertando a rede, faz 3 pontos. E quem faz ponto com a bola passando por cima da trave, né, entre as balizas, mas por cima da trave, faz 1 ponto só.
Não, cara, complicação esse esporte, velho. Tá pior que tá mais difícil que o futebol gaélico.
Sim, não, mais ou menos. O futebol gaélico é mais ou menos assim também. Só que, né, assim, o hurling tem 1 trilhão de regras, igual ao hockey, né? Assim, é o esporte da onde surgiu o hockey. A pontuação do hurling é contada com dois números, vamos supor. Está até aqui no site da Wikipedia, eu estou com ele aberto aqui para dar o mesmo exemplo que está aqui na Wikipedia. Imagina uma partida entre um time chamado Clare e outro time chamado Tipperary. É isso que está escrito aqui na Wikipedia.
Vamos traduzir. É um Atlético e América do Hurley.
Isso, um clássico do Hurley. Imagina que a partida ficou 0-20 para o Clare e 2-13 para o Tipperary. É assim que é contar. O primeiro número é o número de gols dentro da... por debaixo da trave, né? Dentro da rede. E o segundo é o número de pontos feitos por cima da rede. Ou seja, o Clare, que ficou com 0,20, ele fez 20 pontos por cima da trave. O Tipperary, que fez 2,13, fez 2 gols na parte de baixo e 13 pontos na parte de cima. Logo, ele ficou com 19, porque ele fez 2 gols que valem 3 pontos, mais 13 pontos por cima do negócio. Então a partida ficou 20-13. Apesar do Clare não ter feito nenhum gol, o Clare ganhou a partida. Bagunçado, né?
Eu vou precisar de universitários.
No meio é assim, pã, tela azul.
Inclusive, o método de contagem do placar do futebol gaélico é o mesmo. Não sei se vocês vão lembrar, quando eu falei do futebol gaélico a primeira vez, eu dei o resultado da partida e eu não fazia a menor ideia por que a partida tinha ficado do jeito que eu tinha falado. Que tinha ficado 1-13, 12, 2-12, era um negócio assim. Eu não fazia a menor ideia por que tinha dois números para cada time. É por causa disso. É assim, é o número de gols que faz na baliza, né, por debaixo da baliza, e o número de pontos que faz por cima da baliza. O número de pontos que faz por baixo da baliza tem que multiplicar por 3 e somar com o outro. É o resultado da partida.
Mas o placar eletrônico dá isso em tempo real, né?
Não, a pessoa tem que fazer a conta. Pra que facilitar, que não, se podemos complicar?
É verdade.
É mais ou menos a mesma coisa que, tipo assim, no futebol americano, em vez do placar dar a pontuação real da partida, dá o número de touchdowns e o número de extra points convertidos no
jogo. Aí depois você tem que ficar lá calculando.
Pra você ficar fazendo a conta de quanto que ficou cada partida. O futebol gaélico, o sistema é exatamente o mesmo, só o método do jogo que é diferente. Por último, gente, eu vou só falar as partidas que vão fazer as finais no sábado. Que a Irlanda vai ficar pequena para essas duas partidas que vão acontecer. Às 14 horas, hora de Dublin. Vai começar a final do futebol gaélico entre Corofim e Nemo Rangers. Tem até um filme Procurando Nemo, né? Eu acho que eu achei. Vai disputar a final do... Quem quiser Procurando Nemo aí, pode procurar lá no Dublin e vai achar.
Perspicaz.
A final do hurling vai começar às 15 para as 4, ou seja, acabando a final do futebol gaélico, começa a final do hurling. A partida será realizada entre Kuala e Napierset. Todos os dois jogos serão transmitidos pela TG4. Quem estiver na Irlanda, aí, nossa vasta audiência na Irlanda, pode tomar várias Guinness assistindo jogos na TG4.
Vou procurar na internet para ver se eu consigo entender o que eles estão fazendo. Esse é um dos esportes mais estranhos que você trouxe nos últimos anos.
Sim, é bem complexo mesmo. Aí na semana que vem eu vou falar sobre o futebol gaélico e dar o resultado das partidas para os nossos queridos ouvintes.
Muito
Porque
bom.
Porque alguns esportes são esquisitos em si, mas pelo menos você consegue entender como que eles são executados, como que é apurado o resultado. Esse daí até para apurar o resultado é meio estranho.
Nós vamos ter que pôr um tutorial, fazer pois um post com um tutorial. Muito bem, eu vou precisar de um tempo para assimilar isso, e por isso eu acho que encerramos aqui o Startcast dessa semana, porque queimou muitos neurônios. Sim. Depois da gente falar de Estadual, Copa do Brasil, futebol na Europa, NBA, Paralimpíada, tênis de mesa, Champions, parará, Libertadores, a gente dá de cara você com o...
Você quer que feche com a notícia boa pra vocês?
Vai, qual?
O Vasco tá perdendo pra Universidade do Chile.
Péssima notícia.
Boa pra quem? Verdade, eu tô torcendo pro Vasco.
Tinha 4
abril. Marcelinho, deixa eu falar um negócio. Laú é freguesona nossa, né? É. Se o Vasco não ganhar 10, meu filho, eles estão ferrados. Não tem nada a ver com isso.
Se o Vasco não ficar com ele, vai ser o lanterna do grupo, nem que o Sul-Americana vai.
Ele é meu favorito pela lanterna. Muito bem. Agradecemos a todos que acompanharam mais essa edição. Agradeço aos senhores que aqui estão, arroba GrauberFM, o arroba WikiR32 e o arroba Marcelo_MA1. Que desgraça, Celinho. Que dia que você vai mudar isso aí?
Ô, Bruno, não adianta. Você já está há muito tempo falando e você não vai mudar. Desista.
Não vai dar.
Vou hackear você e mudar seu Twitter, Celinho. Celinho, despeça-se da turma.
Falou então, até a próxima, até semana que vem.
Até a próxima, Rodolfo.
Valeu, galera, até a próxima.
Sr. Grauber, até mais.
Até mais, galera, falou pra vocês.
Cuidado que o duende aí, o Lepechal, tá correndo.
Pois é, saiu de dentro dessa bolsa. Que de sábado eles vão estar nervosos.
Vão estar frenéticos. Todo mundo acessa o blog startsports.com.br, o Facebook do Start Sports e o blog Start Sports no Twitter, também no Instagram, para ver nossas fotinhas. E preparem-se, porque além do post bombástico da Libertadores, vem aí o post sobre a Copa do Mundo de 34. Nós estamos frenéticos em ritmo de Copa agora. Um abraço a todos vocês. Até semana que vem. Fiquem com mais... Com mais o quê? Não tem mais nada pra gente se despedir hoje. Então fica só com o nosso abraço aí. Semana que vem nós estamos de volta. Valeu!